Alfa 1013, com Didier Caramalho, nas manhãs da Rádio Alfa.
E hoje temos connosco Joaquim Barros, presidente da Batipôs, uma empresa que celebra este ano 3 décadas de atividade. Bom dia, Joaquim.
Bom dia, Didier, bom dia. Muito obrigado por dar um bocadinho de valor e de reconhecimento à minha empresa.
É um prazer tê-lo aqui, Joaquim. Vamos começar pelo princípio. Como é que nasceu a Batipôs?
Ora, isto foi uma ideia que nasceu, portanto, no mês de maio de 1995, com uma pessoa que trabalhava comigo, em que apostou, naquela altura, apostou na minha capacidade e na minha confiança, e tivemos este projeto. A ideia surgiu de criarmos uma empresa, porque já trabalhávamos nesta arte, não é? E assim foi, em Paris 16, numa rua que se chama Boulainvilliers, um dia de manhã, às 7 da manhã, esse senhor, Mário da Cunha, veio ter comigo e disse: Joaquim, está na hora, está na hora de a gente fazermos qualquer coisa, mas para nós, e de criarmos uma empresa. E eu só te pedia uma coisa, é que tu ficasses à cabeça da empresa, fosses o gerente. Evidentemente, na altura, uma surpresa para mim, eu achava que era extrema e demasiada a confiança que ele depositava em mim, mas pronto, lançámos-nos na aventura, mas acreditam que nunca na minha ideia imaginava que 30 anos depois estivesse aqui para relatar um bocadinho estes acontecimentos, mas em todo caso é com muito orgulho.
Pois, gostava de perguntar, quando olha justamente para trás, o jovem Joaquim Barros imaginava-se assim, o empresário que é hoje?
Não, nem de longe nem de perto, porque sabemos que as dificuldades, sobretudo, que não podemos esquecer que em 1995 foi a grande crise nos trabalhos, pronto, nos trabalhos de batimão. E a prova, quando esta ideia surgiu e mesmo quando eu fiz o meu estágio de gestão, o professor na altura perguntou-me: mas você está certo, vai fazer nesta altura, porque as coisas estão difíceis, não há muito trabalho? Quer dizer, havia pouca gente a acreditar no nosso projeto, mas enfim, com força de vontade e sobretudo com a força e a arte que os meus colegas tinham comigo, Foram as bases necessárias para nós lutarmos. Foi uma luta difícil para nos fazermos um pequenino lugar nesta arte, aqui na região de Paris, mas hoje em dia, 30 anos depois, acho que foi conseguido.
Então isso tudo é o destino ou foi tudo por acaso?
Não era o destino, porque eu estava em Portugal, eu vivi em Portugal, eu nasci e estudei em Portugal. E abandonei o país, abandonei os estudos a três meses de entrar na faculdade, ao grande desespero dos meus pais, porque eles fizeram tudo para que eu tivesse outra vida, uma vida, pronto, com formações, com diplomas, e pronto, e a única coisa que eu arranjei foi que no dia em que a minha mãe fazia os 50 anos, decidi abandoná-la, apanhar um comboio e vir para a França, para um país onde eu desconhecia completamente a língua, a cultura, enfim, a única coisa que eu tinha é que o meu pai era trabalhador aqui nesta mesma arte, e foi aquilo que eu vim descobrir. Portanto, não posso dizer que era o destino, não sei se era o destino, em todo caso não estava previsto assim, mas nunca me arrependi daquilo, do salto que dei e daquilo que fiz, e hoje, mais uma vez, continuo a dizer, é com muito, muito, muito orgulho, porque tudo aquilo que nós fizemos, e como todos nós, como vocês, todos nós portugueses, quando vamos para o estrangeiro, levamos a bandeira nacional connosco, e é evidente que quando contribuímos, como eu faço e como fazemos com a nossa empresa, no restauro do património antigo e sobretudo dos momentos históricos aqui da França, acreditem que é um verdadeiro orgulho a gente poder dizer: sim, foi feito, foi renovado, foi restaurado, mas foi por sangue português.
Joaquim Barros, lembra-se de como foi o primeiro contrato, de quem foi o primeiro cliente?
Lembro perfeitamente, porque é uma história. A primeira obra foi realizada em Paris, no centro de Paris, na Place Dauphine. A Place Dauphine pode pode enganar muita gente, não é Porte Dauphine. A Place Dauphine situa-se entre...
Na ilha de La Cité.
Exatamente.
Perto do Pont Neuf.
Pont Neuf, exatamente. Onde, para pequena informação, onde viveu a Simone Signoret e o Montand. Pronto. E portanto foi aí o meu primeiro contrato, foi aí na que é ainda hoje, La Maison des Avocats. Bom, como eu já disse várias vezes, só espero que se o início da minha empresa foi na Maison des Avocats, que o fim não seja do outro lado da rua, que seja no Palais de Justiça. É a única coisa que eu peço. Sempre foi das primeiras, e depois, evidentemente, tivemos a oportunidade de participar em muitas coisas muito interessantes.
Pois, ao longo destas três décadas, qual foi o projeto de que mais se orgulha?
São bastantes. Posso citar aqui alguns, portanto, trabalhei depois também no Palácio da Justiça, em Paris, no Pont Neuf. O restauro do Pont Neuf fizemos, há três arcos que foram feitos pela empresa, o arco 8, 9 e 10, fomos nós que também o restauramos. Depois tenho uma obra que tenho... Quer dizer, é algo de diferente, importante, porque nós realizamos o Memorial de la Shoah a Paris, onde estão gravadas, naquela altura, 76 mil nomes dos mártires do Holocausto e daquilo tudo que se passou. Portanto, fomos nós que tivemos a realização e a colocação do Mur des Noms. Pronto, é uma obra um bocadito especial, porque no dia da inauguração, todas as pessoas que lá trabalharam durante dois anos, portanto, não vinha a ser mais do que uma obra normal, mas no dia da inauguração, quando começaram a chegar os convidados, e sobretudo que havia pessoas que foram resistentes e que sobreviveram, entre as quais a Simone Veil, nós fomos abandonámos o lugar porque sentimos, sem falar, sem comentários, mas passou-se ali algo em que nós não tínhamos stipulation de place. Tínhamos que deixar o lugar para a memória e para as pessoas que lá vinham, mas nós, pronto, a nossa missão estava acabada, tínhamos que ir embora. Portanto, essa foi uma das obras assim mais emocionantes. Depois tivemos bastantes, nós, enfim, realizamos trabalhos no Ritz, Place Vendôme, fomos nós também, tivemos o encargo do restauro, La Poste du Louvre, a Paris, 4 anos de trabalho, e depois temos obras excepcionais, porque a nossa empresa certamente e não é aqui estar a falar fora do penico, como se costuma dizer, mas eu tenho a certeza que a nossa empresa é a única empresa em França a ter no seu currículo a construção de 2 castelos nos últimos 100 anos. Acho que não há outra empresa que possa dizer, nós já temos 2 no nosso ativo, um que é aqui da região de Paris e outro que é na região de Toulouse. Agora, evidentemente são obras fora de série, obras excepcionais, e todos os ouvintes da Rádio Alfa, se quiserem, podem verificar, porque o primeiro castelo foi construído na região de Paris, à Louveciennes, exatamente, o Château Louis XIV. Se fizerem buscas na net, vocês poderão ver que em 2015 foi vendida a casa mais cara do mundo. Portanto, só para dar uma ideia, foi vendida por 275 milhões de euros.
Pois, uma obra fora de série mesmo.
Exatamente, é por isso que eu digo, são obras que saem, pronto, são fora de série, não são comuns, mas fazem parte do nosso ativo. A nossa missão é quando temos esse tipo de projetos e conseguimos ganhar esse tipo de projetos, porque as batalhas são extremamente duras, nós temos muitos concorrentes, evidente, mas quando temos a capacidade de assinar um contrato desse género, depois temos de ter a capacidade para realizar. E vocês sabem perfeitamente que não temos direito a falhar, o defeito não é permitido. E neste tipo de obras, neste tipo de arte, como é o trabalho da pedra e da cantaria e de esculturas, o defeito não pode existir. Não pode existir porque não é aceito. E isso é verdadeiramente hoje, 30 anos depois, quase 40 de arte, mas 30 de atividade, porque a empresa começou exatamente no dia 4 de setembro, portanto foi ontem a verdadeira data, mas é com bastante orgulho porque são provas da nossa passagem, e é prova que finalmente nós, portugueses, para onde vamos? Levamos connosco muitas saudades, levamos connosco muita a nossa cultura, mas também levamos connosco muita sabedoria, muita coragem e muita força de vontade. E isso é um grande orgulho.
Joaquim Barros, hoje a Batiposa é uma verdadeira referência, como referi, o Memorial de la Shoah, Pont Neuf, Ritz na Place Vendôme, obras na Place Dauphine, o Château Louis XIV em Louveciennes. Quantas pessoas trabalham atualmente na Batiposa e qual é o espírito da equipa?
Ora bem, atualmente, entre colaboradores todos, toda a gente, atualmente temos uma média de 40 pessoas que trabalham habitualmente. Portanto, opa, isto faz falta muita organização. Tenho a sorte de ter colaboradores comigo, que são verdadeiras fontes de energia e de vontade, e isso, pronto, é um motor para que a gente consiga alcançar todos os dias novos projetos e novas ambições, não é? Evidentemente.
Quando olha para os próximos 30 anos, onde vê a Batiposa? Porque a Batiposa festejou ontem 30, e agora os próximos 30?
Não imagino, não posso imaginar, nem quero imaginar, porque como dizem muitas vezes os treinadores de futebol, o que conta é o próximo jogo, e eu é o meu lema de sempre, e o que conta para mim é a próxima e a atual obra, mas sobretudo a próxima, porque é isso que nos motiva. A única coisa que eu posso dizer é que estamos em plena atividade para novos projetos bastante interessantes, bastante prestigiosos, enfim, vamos continuar, não sei se eu estarei, certamente que não estarei cá para escrever a história dos próximos 30 anos da empresa, mas em todo o caso, pronto, queria dar aqui aproveitar a ocasião e a oportunidade que vocês me dão, a Rádio Alfa e sobretudo o Didier, de falar aqui um bocadinho, mas eu queria sobretudo valorizar aqui o trabalho dos meus colaboradores, dos meus empregados, de todas aquelas pessoas que me ajudaram ao longo destes 30 anos, porque sabemos perfeitamente, nunca alcançámos nada sozinho, e se não tivermos o coração, não tivermos a memória de ter uma palavrinha para todos aqueles e todas aquelas que nos ajudaram durante o nosso percurso, é que somos fraca pessoa. E eu tento não ter esse defeito.
E justamente falando de palavras para as pessoas que nos rodeiam e nos ajudam, que conselhos daria hoje a um jovem que queira criar a sua própria empresa?
Ora, o conselho básico é sobretudo de tentar ter o máximo de pessoas de confiança à sua volta para o ajudar e para informar. Porque nós sabemos que hoje em dia ter uma empresa é bastante duro, porque a nível financeiro, a nível de administrações, são pesados. Os encargos são pesados e não podemos falhar, porque sabemos perfeitamente que a partir do momento há uma falha, vamos ter problemas. E sobretudo quando temos uma atividade que é assim tão exposta, aí então ainda pior, porque tudo é público, não há hipótese, eu não posso concorrer a mercados se não apresentar luva branca, mas não sou eu que apresento, está tudo exposto em certas plataformas em que está tudo, as nossas atestações, a nossa maneira de funcionar. Se não for assim, não poderei concorrer a seja qual concurso for. Portanto, isto representa que toda aquela pessoa que tenha ambição, e espero que esta minha passagem possa dar aqui, possa ser motivo para certos jovens, ou menos jovens, de um dia se lançar em projetos, sejam sérios, rigorosos, exigentes, mas confiantes. Porque penso que são as bases para conseguir. E depois é verdade que de vez em quando temos que ter uma estrelinha, encontrar uma estrelinha para os nossos caminhos, e às vezes de uma estrela faz-se um céu, enfim. Mas temos que tentar. Sem tentar não obtemos nada. Por isso não há razão para que a gente não tente. E eu faço um apelo hoje em dia, porque, sobretudo na minha arte, eu sei que é uma arte que é antiga, uma das artes mais antigas do mundo, da história, mas é tão linda, porque é uma arte, tens de ter paixão, tens de ser apaixonado, porque senão a matéria, a pedra, aqui falar na matéria-prima, ela não te perdoa. Se não a saberes trabalhar, se não a saberes manobrar, não consegues obter resultado. E se não obtens resultado, os teus clientes não ficam satisfeitos, e enfim. Portanto, mais uma vez, mesmo se é uma matéria que a gente pensa que é morta, neste caso a pedra, é falso, porque é uma matéria viva. Se não a tratas bem, ela não te responde. Portanto, ambição, coragem, tem que ser rigoroso, mas confiante. Muito mais que os ingredientes estão todos para que as pessoas consigam lindos projetos.
Ambição, coragem, seriedade, exigência, confiança.
Exato.
E paixão. Esse é o segredo do sucesso da Batipose.
Não sei se é, eu deixo os comentários, esse tipo de comentários, e para as outras pessoas. Tentei fazer o melhor de mim durante estes 30 anos, e o meu maior orgulho, além das obras, porque poderia enumerar aqui muitas, mas depois também poderia dar aqui uma ideia, que isto é assim, fala barato, e não é esse o caso, mas eu só gosto, e é onde eu fico mais contente, é que as pessoas tenham orgulho que nós, portugueses, seja eu, seja outros, mas que consigamos fazer, deixar a nossa marca no mundo, sobretudo aqui em França, e é isso onde eu gostaria que todos nós tivéssemos um bocadinho esse orgulho de dizer, opá, sim, está bem, aquilo foi feito, então, mas foi em português, foi uma bandeira, é nacional. Mesmo se estamos no país estrangeiro, nós temos projetos, já fizemos também projetos no estrangeiro, temos um grande projeto para o ano,
uhum,
na Alemanha, também uma obra fora do comum, mas tudo isto, enfim, só é alcançado quando há o reconhecimento do teu passado. E o reconhecimento das coisas que vocês já fizeram e que vocês já conseguiram fazer, e é aí onde as pessoas vêm-te buscar e dizer, olha, eu tenho uma obra, é fora do comum, já sabemos que vocês são capazes de a realizar, gostaria que vocês olhassem para o projeto, dessem a opinião, e é evidente que a pudessem realizar. É o grande orgulho destes meus 30 anos, desta minha passagem aqui pela região de Paris.
Joaquim Barros, presidente da empresa Batipose, que festeja os seus 30 anos, festejou ontem. E temos aqui, Joaquim, uma mensagem especial, muito especial para si. Vamos ouvir.
Bom dia, Joaquim Barros. É com grande prazer que a Rádio Alfa recebe-te aqui hoje. Os 30 anos da Batipose é uma data que me parece importante. 30 anos já não é uma criança, já é uma empresa adulta, que tem referências não só nacionais, mas internacionais, e fico muito orgulhoso de te ter conhecido, de ver o teu trabalho e de ver como és respeitado. Inclusive, eu sei que a Notre-Dame de Paris também contribuíste também, e para nós portugueses temos que ter uma grande honra de saber que és um deles. Que alguns portugueses participaram da reconstrução deste edifício tão famoso do mundo inteiro. Por isso, bem-haja, um feliz aniversário, e o meu desejo é que haja muito mais anos de Batipose e que a gente possa, tanto tu como eu, participar destas datas de aniversário. um grande abraço e não te esqueças, todos juntos ainda somos mais loucos.
Uma mensagem aqui do Fernando Lopes, diretor-presidente da Rádio Alfa, diretor-geral.
Agradeço ao Sr. Fernando Lopes. É um orgulho, com um bocadinho comovido, porque não sei se mereço esse respeito todo, mas em todo o caso, amanhã é o reconhecimento de aquilo que nós fazemos e já agora, aproveito também para vos dar para valorizar tudo aquilo que a Rádio Alfa tem feito para nós, para a nossa comunidade e a que a família Lopes tem feito há 35 anos ou 36 anos, acho eu, porque aí está, vocês valorizam aquilo que nós fazemos, vocês dão um bocadinho de luz a todos aqueles que todos os dias trabalham, seja da maneira que for, cada um faz a sua contribuição e portanto, olha, um grande obrigado ao Fernando, um grande obrigado a vocês. Não estava a contar, tentei-me preparar para não deixar a emoção me invadir, mas em todo caso, muito orgulho e muito obrigado.
Muito obrigado, Joaquim Barros, presidente da Batipose, e mais uma vez, parabéns, Batipose. Muito obrigado, Joaquim.
Muito obrigado a vocês e um bom dia para todos.